What's up, galera? Tudo bem com vocês? Bem-vindo ao Perdidos no Brasil podcast, que geralmente tem gringos perdidos. Hoje a gente tem um gringo que é recém-chegado no Brasil e ele está aprendendo português, mas ele está virando muito rápido brasileiro. Vou apresentar ele daqui um pouco, três segundos. Mas talvez você já viu ele nos meus vídeos, mas acho que seria muito legal a gente fazer um vídeo mostrando as primeiras, tipo, perspectivas, tipo, primeiras sensações que ele tem sobre o Brasil, sobre a cultura, sobre a comida, tudo que é novidade para ele. Claro que o português é novidade, é idioma que até agora está me atrapalhando. É bonito, mas é difícil. Tantas palavras difíceis que a gente vai falar hoje nesse vídeo. Então, sem mais delongas, meu amigo Zach. Mas antes de falar com o Zach, eu queria falar sobre nosso patrocínio hoje, que é o Cattoria Almeida de Lima. Se você estiver fora do país e se você quer se regularizar com documentos, você pode ir com eles. Se você quer casar e precisa dos seus documentos, você pode fazer com eles. Se você quer divorciar, acontece, né? Tudo bem, pode fazer com eles. Tudo que você precisa legalmente lá fora, eles podem te ajudar. E eu estou muito grato por ter eles como patrocínio. E claro, temos nossa escola Keep Up, que o Care Coach vai aparecer no câmera. Então, Zach, estava aqui esperando. Zach, boa noite, tudo bem com vocês? Muito obrigado por estar aqui comigo no nosso podcast.
Obrigado por ter me aqui. Obrigado.
Obrigado pelo convite, pode falar.
Ah, sim. Obrigado pelo convite.
É.
Sim.
Como você está se sentindo falando em português? Agora é o podcast. Isso é o seu primeiro podcast em português.
Sim. É meu primeiro podcast em qualquer idioma.
Qualquer idioma?
Sim. Nunca... Eu tenho um podcast, mas isso é mais oficial.
É, mas eu comecei fazendo o jeito Tim explica. Você sabe meu jeito, você me conhece. É tipo celular embaixo dos livros, e é isso. Mas a gente tem que se evoluir um pouco e nova etapa da vida, então isso é o podcast. Então eu tô ansioso ver como vai ser seu português.
Ainda preciso muito... Ainda estou falando um pouco enrolado.
Enrolado, mas o vocabulário. Ele aprende com enroladinho.
Sim.
Enroladinho, aquele salgado. A gente foi no posto de gasolina.
Sim, a gente provou uma enroladinho. E aí aprendi que eu não sou uma pessoa enrolado. Mas meu português está enrolado.
Por que você acha que você não é enrolado?
É porque eu sou uma pessoa com ou não.
Ah, não, tem pessoas que podem ser enroladas e ter honor.
Ah, ok. Então,
honra é a palavra.
Honra. Ah, sim. Então, a verdade é sou novo com essa palavra, então não sei se...
Então, vou tentar explicar e vocês podem ajudar com alguns exemplos nos comentários. Mas tem alguns jeitos de ser enrolado. Se você, tipo, sempre chega atrasado, você fala que vai, mas não vai... Você é enrolado. Não quer dizer que você não tem honra, né? Um pouco forte. Você atrasou, você não tem honra. Acho um pouco forte. Mas, sim. Você sabe que é contatinho?
Sim.
O que é contatinho, Zach?
No meu caso, seria uma mulher com quem eu tô saindo.
Saindo, falando, pode ser também. E se se tem muita conversa, mas não tá rolando um encontro, ou a pessoa não responde, você pode falar que essa pessoa tá enrolado, ou te enrolando, ou não tem interesse. Tem isso também.
Ah, ok.
Ou você pode ser iludido. Sabe o que é iludido?
Não, isso não.
Iludido é quando uma pessoa tá falando, a gente vai se namorar, eu gosto muito de você, e afinal das contas, não dá certo. Ela já estava falando isso para todo mundo. O homem pode falar para mulher pode falar para homem.
Iludido. Iludido, ok.
Ou talvez você pode falar, tá me iludindo.
Ah, sim, ok, entendi.
Você está só me elogiando.
Elogiando.
Não precisa ser com um namoro. Pode ser se você está falando com o vendedor e você fala, não vou comprar agora, mas na volta a gente compra.
Ah, ok. Então você está sendo elogiado.
Ele está sendo elogiado e você está elogiando ele.
Ah, ok. E também um pouco enrolado.
Você está dando um jeitinho.
Ah, ok.
Jeitinho para dizer não sem dizer não.
Ah, ok. Ótimo, ótimo.
Isso é uma habilidade que você tem que dominar aqui no Brasil. Você não pode falar logo de cara não. É meio grosso, né?
Ah, ok.
Você quer ir na festa comigo? Não. Tipo, isso é muito forte aqui.
Ok.
Você tem que achar um jeito mais delicado para falar que você não vai.
Ok.
Então, tenta inventar uma desculpa agora. Ok. Você quer ir no meu churrasco no domingo, Zach?
Vou tentar.
Que você vai tentar?
Sim, vou chegar...
Você não pode mentir.
Ah.
Você tem que mentir, você tem que...
Então, se minha namorada me deixa, eu vou chegar.
Eu não sabia que você estava namorando.
Não tá indo.
tá mentindo, Zé. Você precisa elogiar, não mentir. É diferente. É uma arte sutil, mas a gente vai praticar um pouco. Então, Zé, você não é novo de fazer vídeos. Você já está fazendo vídeos, só que... Em português, isso é novidade para você. Fala
Sim.
um pouco sobre sua... como você começou a fazer vídeos.
Eu morava na Colômbia durante 8 anos. Então, há 6 anos eu comecei a fazer vídeos. Então, eu cheguei a ser meio conhecido na Colômbia.
Famoso, pare de ser modesto. Famoso, né? Isso, você não precisa ser modesto aqui no podcast Team Explica.
Bom.
Só para falar a verdade.
Bom, então, cheguei a ser conhecido na Colômbia. Então, agora eu manejo muito bem, dirijo o idioma de espanhol muito bem.
Eu manjo muito, você pode usar um gíria paulistano. Eu manjo muito em espanhol.
Manjo muito espanhol. Então, agora, como você sabe, aprender um idioma é mais divertido que saber um idioma. Então, quando eu fui ao Brasil com meu amigo Tim, graças a ele eu conheci o Brasil, eu percebi que não é muito complicado, não é complicado demais para poder aprender. Uhum. Então, eu decidi, desde esse momento, que eu ia aprender o português. Mas... É. Então, toma muito tempo.
Demora muito tempo?
Demora muito tempo porque eu não estou morando em Brasil, mas agora...
Mas agora acho que você está falando muito melhor. Estou passando você está aqui uns 4 dias.
Sim, sim.
Acho que melhorou muito desde o primeiro dia.
Obrigado. Obrigado.
Ele é menos enrolado agora. Mas realmente você fala bem porque espanhol acho que ajuda muito.
Ajuda e também faz mal porque...
Acabo falando portunhol.
Sim, e não quero falar o portunhol. Quero falar o português como ele, como Anitta. Como luva de pedreiro.
Receba,
pai.
Ele só não para de falar de luva de... Eu acho que ele só assiste isso pra aprender português. O cara só fala receba.
Receba.
Ele chuta e fala assim, ok.
Agora eu vou quitar o que...
Receba, pai. E você nem gosta de futebol.
Não, mas... Gosto de ver luva de pedreiro.
Aqui você tem que escolher um time. Qual time você vai ser? Você conhece um time de futebol brasileiro?
Acho que São Paulo tem 4, sim?
Sim, tem muito. Cada bairro tem um time, mas que joga no primeira divisão, você pode falar de cidade e o estado. Joga de cidade, eu acho que tem 3. De estado, se não me engano, hoje em dia tem 5.
Com quem jogou Birubiru?
Birubiru?
Sim, o jogador do futebol.
Não tem um jogador Birubiru?
Sim, é famoso.
Eu pensei que a Rose era Birubiru.
Sim, o nome...
Por isso uma pessoa responde, porque ele... Eu não sabia como ele sabia Birubiru, mas ele como Birubiru nos stories ontem e agora com certeza eles falam igual jogador.
Sim, então...
Birubiru joga pra quem? Corinthians!
Então,
a gente tá na Zona Leste. Tem que ser Corinthians na Zona Leste. ZL, mano.
Sim, então assim...
É difícil ser palmeirense na Zona Leste. Mas existe. Eu já vi. Então, no São Paulo você tem Corinthians, que é o maior torcida. Que tem... Sabe o que é torcida?
Não.
The most fans.
Ok. Okay.
De número.
Ok.
E você tem Palmeiras, que ganhou ano passado o Brasileirão. Não, desculpa. eles ganhou Libertadores. Atlético ganhou Brasileirão. Você tem Palmeiras, Corinthians e São Paulo.
Ok.
E no Santos, você tem Santos. Isso era o time de Pelé e Neymar.
Ok.
Você tá entendendo nada.
Não.
Tá, ok, ok. Good. E outra, tem um time de Red Bull que joga na Bragança Paulista, né? E tem outro time de São Paulo? Portuguesa, mas ele tá na primeira divisão? Subiu? Novidade pra mim. Parabéns, Portuguesa. Não, eles estão na primeira divisão paulista. Não de brasileira. Eu sabia disso, porque lá no Tietê, lá no Paris, tem essa. Eu sei das coisas. Ou você pode ser flamenguista.
Flamenguista?
É. Nossa, a gente passou 2 semanas no Rio Grande do Sul. Você não pode me falar um time de Rio Grande do Sul?
Eu conheci o estádio todo.
Então, qual
tem dois times.
Tem dois times grandes. Eles têm uma rivalidade muito grande.
Um tem azul.
É.
E não sei como se chama.
Grêmio.
Grêmio, sim.
E outra...
Acho que eu sou gremista.
Você é gremista?
Sim.
Acho que Grêmio já rebaixou, então você é pei frio.
Pei frio?
Você sabe o que é pei frio?
Não.
Azar. Sabe o que é azar?
O perdedor.
Mal sorte, você traz mal sorte, porque Grêmio é um time que tem muita tradição, mas eles caíram para a segunda divisão, porque você torce para eles. Então, você não precisa culpar os jogadores, é culpa do Zé, porque ele virou gremista.
Me culpo, desculpa.
E Inter é outro time, Inter.
Ok. Sim, acho que eu gosto de eles, mas o Brasil tem muito mais que os deportes também.
Ah, tá bom. Então, fala aí. Você que conhece, Brasil não é só futebol, galera. Zé quer contar pra vocês.
Não conheço muito disso. Não, acho que...
O que chama atenção pra você no Brasil?
Bom, o português também é um idioma lindo demais, porque é como uma combinação do espanhol e francês. Tem um som diferente que qualquer idioma também. Uhum. Mas a cultura também, porque a cultura brasileira está enrolada em o idioma, sim?
Está conectado.
Conectado.
Está enrolado. Eu sei o que você está querendo dizer. Está...
Envolvido.
Tudo tá misturado. Misturado. Sim. Cultura, idioma.
Então, eu acho o que faz o Brasil único e diferente que o idioma do Brasil sobre todo um país conectado. Porque o espanhol, por exemplo, tem muitos países que falam espanhol, mas Brasil só tem dois países que falam espanhol.
Tem português. Tem mais, mas eu sei o que você está querendo dizer.
Sim, ajuda.
Porque a América Latina, principalmente, fala espanhol. Então, isso meio liga todos os povos de América Latina.
Sim.
Espanhol, mas também espanhol não é deles. Tipo, o argentino tem espanhol, o colombiano, mas eles não podem diferenciar por espanhol.
Sim.
Mas Brasil tem uma coisa meio patriota, meio cultural, que aqui a gente fala português.
Sim.
Eles até ficam meio... irritado se você pensa que no Brasil fala espanhol.
Sim, e também como os brasileiros fez muito como idioma, porque é muito diferente ao português do Portugal. Uhum. Ou seja, eles evolucionaram seu idioma e acho que se você quer conhecer Brasil, tem que conhecer a cultura também o idioma, e são conectados.
É, acho que é difícil conhecer a cultura brasileira sem conhecer o idioma.
Sim.
É quase impossível.
Sim.
Você só vai ver um porcentagem pequena da cultura.
Sim, como a página, o Instagram é Brasil Dicionário.
Uhum. Gringo Dicionário.
Gringo Dicionário. Se eu vejo, se eu leio as coisas no inglês, não tem sentido, mas se você conhece o... idioma português vai começar a ter sentido, acho.
Eu vou te ensinar mais algumas países que falam português, caso a gente tenha pessoas assistindo desses lugares. A gente tem Portugal,
uhum.
A gente tem Moçambique, a gente tem Angola.
No África?
Porque os portugueses colonizaram. Cabo Verde também na África. Deve ter mais algumas. Eu sei que em Macau, que é uma... ilha perto da China, falava português, mas agora não fala mais. Porque Portugal era um dos primeiros impérios, então eles colonizaram muita coisa. Você vai ver, tipo, lugares com nome português. Sabe quem é Magellan?
Não.
Magellan é aquele explorador.
Ah, ok.
Aqui ele chama Magalhães, ele era português.
Ah, ok.
Ele fez descobrir muita coisa, mas Vasco de Gama?
Não.
Ele estava dormindo durante o local de história. Desculpa. Mas tudo bem. Então, o Brasil, o idioma te interessa. O que ele estava falando antes, acho interessante, ele gosta mais de aprender um idioma novo do que saber.
Sim.
É, eu acho que os dois são legais. Porque quando você sabe, você pode, tipo, meio ostentar. Aí eu falo bem, você sabe. Mas quando você está aprendendo, tudo é muito novo. Tipo, você se sente como neném.
Sim, sim. Neném?
Neném is a baby, like a child.
Ah, ok, sim. Como, sim, porque acho que Tim conhece o sentimento de quando já você sabe falar um idioma bem, como tem que trabalhar mais para se divertir.
Uh-huh.
E como agora eu somente com falar com Tim ou as pessoas da rua entretido, não?
Entretenimento para você. Sim. Só falar para as garçons, o frentista. Lembra que é frentista?
Frentista, não.
Ele sabia quando eu falei no início. Frentista é quem enche o tanque.
Frentista.
Frentista. Tem que ter um amigo frentista para falar sobre a vida. É como um bartender, você reclama sobre sua vida para frentista.
Sim, tem mais sensação de novidade.
Sensação. Nossa, isso é difícil quando eu tô ensinando a pronúncia, porque ainda pessoas geralmente me corrigem, agora é um tipo uma flow de corrigindo.
Desculpa.
Nunca pedi desculpas para seu idioma. Se você tá aprendendo, isso já é o primeiro passo. Pode aprender com K-pop, né? Acho que você pode aprender com nativos, até a gente tem professor de todas as partes do mundo, K-pop, link tá aqui. Mas eu acho que não ter vergonha de errar é muito importante. E você não tem?
Não tenho.
Você está sem vergonha. Nesse caso é uma coisa boa.
Sim.
Sabe o que é sem vergonha?
É uma pessoa que não tem vergonha.
Em espanhol ele é um sem vergüenza.
Sem vergüenza, sim.
Mas geralmente é uma piada. É uma piada, não? Você seu sem vergonha.
Ah, ok.
É. Mas sem vergonha eu acho é bom quando você se solta e você não liga de cometer erros, tudo isso. É importante.
E também existe a coisa que acho que acontece com os dois, é que você pode ter uma personalidade um pouquinho diferente falando outro idioma. E resulta que eu gosto mais de quem eu sou falando português.
É? Mas ok, você vai falar que agora você tem três personalidades?
Sim, sim.
Então, em inglês, como você se descreve em inglês?
Muito gringo, muito seco, muito seco.
Ok,
seco. Frio.
Frio.
Sim.
Com vinho, seco e frio.
Sim.
E em espanhol, porque espanhol também é um idioma latim, romântico, então você também não sente... É diferente. Você sente diferente do que português e espanhol?
Sim, sim. Porque em espanhol é como... É apaixonado também, mas um pouco... Eu sou mais adulto falando o espanhol. Agora eu tô falando o português, eu sinto mais... Não tenho vivido muitas coisas em português, então eu sinto como um menino, mas também isso cambia, troca a personalidade também, não?
Troca ou muda, você quer falar cambiar.
Cambiar, sim,
é espanhol. Eu comecei igual você, com espanhol primeiro. Então eu falava, não falava muito bem espanhol, mas eu falava muito melhor. Muito melhor, talvez não existe. Bem melhor espanhol do que português. Agora é completamente português melhor do que espanhol.
Mas eu vou falar para os que sigam a Tim, que quando eu vi... quando a gente veio a Colômbia, as pessoas falaram que ele não tem muito sotaque falando espanhol. Então...
Obrigado a essas pessoas na rua. Porque eu tenho, mas eu acho que espanhol é mais fácil a pronúncia, né?
Sim, sim.
Português é muito mais difícil. Tem muito mais coisa que você pode errar. Tipo, sim. Espanhol é O espanhol tem 5 sons de vogal.
Sim. É, A, I, E, U.
Português, A, um, cão, um, pão, são...
E, é, os sons trocam, como E, X, X, é, tem 4 sons.
Ah, explica. Eu falava meu nome errado no início. Tim, explica.
Sim, então, like,
okay. Tim, explica.
Explica?
Explica.
Ah, ok. Por exemplo, exemplo.
Por exemplo.
Sim, então, é, acho bem difícil o português. Comparado é. Com o espanhol, muito mais complicado.
É, exatamente. Não sei. Porque espanhol tem muita variedade.
Sim.
Você estava na Argentina. E isso é completamente diferente do que o espanhol que eles falam na sim, Colômbia.
Sim, eles é usam verdade, sim.
Mais, tipo, italiano.
Sim, sim, sim.
Eu preciso te levar para um lugar italiano aqui. Porque São Paulo tem muita cultura italiana.
Eu acho isso muito interessante também, que tem pessoas de Itália que chegaram à Argentina e eles evolucionaram de uma forma diferente que os italianos que chegaram ao Brasil.
É, eu concordo, mas eu também eu vejo uma família italiana em Nova Jersey, na Argentina e Brasil, eu... São todos parecidos. Então, eles têm algumas toques que são 100%. A nona sim, é parecida, sim. O nono é parecido. Então, é, eu acho engraçado como cultura, tipo, não, tipo, geração a geração, a cultura fica lá.
Sim, sim. É interessante, sim.
É. E você, como você acha da comida no Brasil? Eu acho que toda vez que você vai, você fala, eu vou comer aqui todos os dias. Mas, Zach, você não pode comer... Todo lugar, todos os dias.
Okay, não sei se Tim sabe isso, mas eu nunca comi mal com meu amigo Tim. Não sei que se ele tem uma habilidade que eu não sei.
Estar no Brasil. É fácil. Cada esquina tem um prato feito, não dá pra errar. Né? Dá pra errar. Tem lugares melhores, mas... Estou aqui muito tempo.
Sim. E a comida do Brasil é bem diferente que a comida dos outros países da América do Sul. E eu estou gostando muito porque também é uma maneira de conhecer um país, a comida, porque a comida é a cultura, a cultura é o idioma.
Então, acho que são as pilares de uma cultura. Idioma, comida... deve ser outro pilar, né?
Tradições. Os lugares.
Os lugares.
Sim. Os sotaques.
Falando de lugares, quais lugares você conhece no Brasil?
Eu falaria que conheço melhor dois lugares. Então, Porto Alegre, onde Porto Alegre. Eu fiquei apaixonado como lugar, também como uma mulher, não.
Mas, pode falar, aqui não tinha, explica, pode falar tudo.
Zach confessa.
Não. Zach confessa. Zach abre o jogo.
Sim, e depois São Paulo, mas São Paulo é mais difícil.
Impossível. Você pode morar 100 anos no São Paulo, você não vai entender. É muito complicado. É muito grande.
É o que conheço, cidade de México, Bogotá, todas as cidades grandes do América do Sul, São Paulo é o mais grande, é o mais maior.
Ok, isso é uma coisa diferente do espanhol. É o maior.
O maior, sim.
Maior.
O maior.
Porque você não pode falar mais
grande?
Mais grande. Mais grande não pode falar.
Ok, não vou falar isso mais.
Em espanhol pode falar mais grande. Maior.
Ok, então...
Eu aprendi isso também, é difícil.
São Paulo é o mais maior...
Não precisa... Maior já é mais maior. Você pode falar que é bem maior. É bem maior do resto. Eu não sei se isso é cientificamente um fato.
Não.
Não é... Porque Cidade de México, eles estão quase par em par.
Sim, mas o nível de desarrollo, eu sinto que São Paulo está em mais.
Desenvolvimento.
Desenvolvimento.
Não sei se desarrollo existe em... Desarrollo, não.
Não.
A produção fala que não existe. Desculpa. Em espanhol, desarrollo.
O nível de desenvolvimento...
Ele aprende rápido. Ó.
Sim, sim. É maior em São Paulo que outra cidade que eu conheço.
Eu acho que São Paulo tem várias São Paulos dentro de si. você pode achar o luxo de luxo e o pobreza de pobreza, às vezes na mesma rua. Então, São Paulo é muito contraste, tem muito contraste em São Paulo. Brasil inteiro, mas São Paulo você veja muito.
Mas a verdade é que eu fiquei gostando do, do Porto Alegre, porque Porto Alegre como que é outro tipo de Brasil. Acho que eu gosto mais das cidades pequenas, porque...
Porto Alegre, milhão e pouco de gente.
Ah, então... Eu gosto das cidades que não são muito grandes, maiores.
Não são tão grandes.
Tão assim. Grandes, sim. É. Isso. É. Porque você consegue conhecer mais. E as pessoas como não são acostumados, não estão acostumados a ver um gringo. Então, como é mais diferente para todos.
É, eu sinto em Porto Alegre um pouco mais calmo. Mais sim. Calminho, as praças são um pouco mais calmos.
Mais natureza.
É, mas é muito... Bonita a cidade, eu gosto.
Sim.
Mas tem muita cidade pra conhecer.
Sim, eu vou conhecer todos.
Todos?
Com meu amigo Tio. É.
Patrocina a gente viajar de boa. você não conhece, então... Você conhece o Rio?
O Rio é há 4 anos e só 2 dias.
Faz 4 anos.
Faz 4 anos.
Você não ficou 4... Não conheço, só fica lá 4 anos.
faz 4 anos e... não cheguei a conhecer muito, eu fiz as coisas do turista em Brasil, mas não
Brasília?
Brasília,
não. Você está falando que você fez as coisas turísticas no Rio?
Sim, okay. Sim, desculpa. Sim.
Ah, okay, então,
isso.
Mas você não... Ah, mas Rio é uma cidade turística?
Sim.
Acho que de todas as cidades, não todas, porque tem as cidades praianas que são turísticas, mas o Rio é bem turístico.
Sim, mas, eu gostei.
Bom, a praia...
Sim, a praia, a natureza de Rio é único. Eu gostei muito dele.
Você chegou a fazer trilha lá?
Trilha, não sei.
Trilha hiking?
Não subi a pão de...
Pão de queijo? pão de açúcar.
Sim, pão de açúcar, não conheci, mas...
Dois irmãos?
Também.
Você foi no Vidigal, vi?
Sim, isso sim.
A favela Vidigal fica nos Dois Irmãos.
Sim, sim.
É o...
E isso foi incrível, sim, porque pareceu os...
Parece
as favelas do Colômbia, mas tem uma coisa diferente. Então, é como isso, a experiência, foi o que me motivou a querer conhecer mais do Brasil ou Vidigal?
Eu acho que eu conheci as... Como se chama? Comunas? Em Colômbia, favelas é comunas?
Comunas ou... Sim, é isso.
É, comunas. Eu sei que na Argentina é uma vija, né?
Sim.
Eu acho que uma coisa que é marcante é a trilha sonora. A soundtrack da favela. Porque você vai no todo bar, eles têm música diferente. Eles têm funk. Eles têm uma sambinha.
Sim.
E tem muitas pessoas que moram na favela do Nordeste. Eles gostam de forró. Ah. Então você pode ter 3 bares diferentes, com 3 músicas diferentes, você sube de mototáxi. É emocionante.
Eu vejo que o time já conhece a favela do Brasil.
Eu conheci algumas, mas agora faz tempo sem visitar. Estou em São Paulo, não faz muito tempo sem visitar o Rio. Mas é...
A gente vai conhecer as favelas do São Paulo se...
Eu tenho um amigo que mora na favela que tem uma mansão, Tuguru. Você já viu um vídeo dele?
Não.
Ele é uma figura. Posso te levar... Estou indo embora. Poderia ter te levado lá. Você tem que voltar.
Eu vou voltar. É. Certo.
Vamos ver. E você precisa conhecer o Nordeste, porque lá é muito bonito. Vamos ver aqui mais o Zé que escreveu para a gente bater um papo.
Também uma coisa do Brasil que é muito... O país tem tantos habitantes que realmente é parecido a Estados Unidos, porque tem Nordeste, tem Sul e tem muita variedade.
É, E todo canto tem sua própria cultura. E você é do sul de Estados Unidos. Vamos falar um pouco disso, porque a gente são dois lugares completamente diferentes.
Sim, é muito interessante que eu posso combinar ou levar bem com o Tim, porque ele é do norte e eu sou do sul. É. E a gente normalmente tem muita diferença da cultura.
É. Mas eu acho que você nunca se sentiu tão confortável no sul, por isso você tinha que fugir.
Sim, porque todas as pessoas do sul são idiotas. Não?
Todas.
Não, cancelado.
É, cancelado, mas eu acho que eles não vão aprender português para te cancelar.
Sim, porque são idiotas. Não, mas a verdade é eu sempre fiquei um pouco inconforme com meu ambiente lá no sul, porque não sei, as pessoas não gostam de viajar, de sair do país, então é uma cultura muito, muito linda, mas não tão complexo, não tão complicado.
É, eu que não conheço tanto do sul, eu sempre gosto de visitar, porque é muito diferente, eu quase que estou indo para outro país.
Sim.
Então para mim, nossa, que legal, isso é Estados Unidos, mas não é, tipo, para mim é diferente. Mas eu imagino, se você... Você acostuma com um lugar e seus amigos não te desafiam de certa maneira, você pode...
Se você chegar ao sul, as pessoas vão te tratar muito bem. Ou seja, vai dizer como, God bless you. Não, seja, Deus
abençoe.
Sim,
eles são mais religiosos também.
Sim, mas eu lembro muito do norte, que uma vez como uma pessoa me xingou por estar caminhando.
Mãe, a gente fala isso como, tudo bem, vai tomando. É como a gente se comprometa.
Sim, fala aí. Sim, não, é muito diferente, mas eu gosto mais do norte e do sul nos Estados Unidos. Acho que Tim também.
É, tipo, eu sou de lá, eu gosto muito de Nova Jersey, Nova York, não reclamo. Lá tem muito diferente tipo de pessoas, então você nunca vai ser entediado em Nova York, eu acho difícil. Você pode gastar tudo seu dinheiro, estar pobre, mas entediado você não vai estar. O sul, eu imagino que depois de um certo tempo você pode ficar meio...
Sim, uma semana.
I've got to break free. Mas porque meus avós não são de sul, mas eles são da fronteira, que a gente chama Mason-Dixon Line.
Sim.
Aquela fronteira, então eles moram no...
Do sul.
É, eles moram no Western Maryland, o oeste do Maryland.
Lado sul do Mason-Dixon? Ou lá
norte? Acho que é lado sul, né? Sim. Então eles são sulinhos.
Sim.
É, tipo, perto de Washington, D.C.
Uh-huh.
Então eles são sulinhos, basicamente. Não é tão sulinho que é você de Carolina do Sul.
Sim.
São sulinhos, então eu meio cresci com essa cultura. Eu gostei quando era criança, mas eu queria conhecer mais coisas.
Pode ser parecido a norte do Brasil e a sul do Brasil. Não sei se tem algo parecido.
Um pouco. Bom, tipo, o Nordeste de Estados Unidos, historicamente, é mais desenvolvido do que o Sul.
Uhum,
a mesma coisa com o Sudeste, Sul de Brasil, historicamente mais desenvolvido do Nordeste do Brasil.
Ah, ok.
Sim. Então, tem isso, mas é difícil comparar uma região de Estados Unidos com uma região do Brasil.
Sim, é verdade.
Pessoas gostam de falar que São Paulo e Nova York são parecidos, mas eu não sei. O que você acha?
É, igual, eu estou conhecendo São Paulo, então eu acho que conheço muito bem o New York. E o que tem em New York é como Manhattan. E não vejo Manhattan...
Você quer falar mais Manhattan.
Manhattan, sim.
Ele sempre acha engraçado quando eu falo Manhattan. Oh, ele fala Manhattan.
Manhattan, sim. Manhattan. É algo muito único de Estados Unidos, inclusive. Que Brasil, São Paulo não tem uma zona onde as pessoas chegam e falam, aqui moram nos milionários.
Tem, né? Mas tem algumas. Você tem que conhecer.
Mais pequeno, não sei.
O Higienópolis, que é onde a gente foi, é muito rico. Higienópolis, lembra a gente foi naquele shopping?
Sim.
Higienópolis, Faria Lima, você tem que conhecer. Alphaville, que é... Oh, Seth, a gente tem outra amigo aqui. Fala, Seth, aparecer no vídeo.
Não,
A gente tá gravando, mas a gente vai gravar nosso live...
Perfeito.
Mas fala por de
pôr.
Sim.
Sabe?
Isso é. Não, a gente. Dá uns 5 minutos e a gente começa nosso live. Não, vou sentar aqui. Você quer ouvir? A gente tá gravando dois podcasts hoje. Tava olhando ali. A gente tá gravando porque eu vou pra Europa. Não contei pra vocês ainda, porque provavelmente quando você tá assistindo esse vídeo, eu já vou estar na Europa. Eu queria aproveitar do estúdio pra gravar alguns podcasts. Isaac vai sentar aqui com a gente quando eu entrevistar o Seth. Mas isso foi o momento de conhecer o Zach. Além dos vídeos onde ele tá colocando pimenta em todas as coisas e chorando por causa da comida. Então, Zé, me conta um pouco os seus planos no Brasil.
Acho que as pessoas podem perceber que ainda preciso praticar português, melhorar meu português, mas eu gostaria de me perder em Brasil durante 6 meses e sentir que o idioma é meu. E depois começar...
Sentir o quê?
Que o idioma...
É seu.
É meu.
Ok, agora entendi. Você quer dominar o português.
Sim. Então, eu vou me perder em Brasil um tempo. E depois vou começar a compartilhar as experiências que eu tenho aqui e que eu tive. E isso é o que eu gostaria de fazer aqui em Brasil.
Seu português está melhorando muito desde que você começou a falar. Você pode dar uma dica para quem quer aprender um idioma?
Sim, o mais importante é ficar apaixonado com o idioma. Porque se você não gosta, não vai poder. Então, acho que o mais importante é que o idioma que você gira obsessionado, não sei como falar isso.
Se virar obcecado.
Obcecado com isso, porque os idiomas tomam muito tempo. Então, não é algo que você pode praticar um minuto do dia. Você tem que... Pode sim, mas... Vai demorar muito tempo. Então, o que acho que você tem que... apaixonar com a música, com os filmes, com uma pessoa melhor. Mas e morar no país. Se você não consegue morar, que o que você consome no dia tem algo como o idioma que você quer, que os meios que você consome, a música, tudo isso, o celular. Isso eu acho.
Então, fica apaixonado por português, uma pessoa ainda melhor. E também coloca português em todo lugar, no seu redor e uma música. Você troca o seu celular para português?
Sim.
Já deu uma complicação com isso ou não?
Não, porque ler o português é muito mais fácil que falar.
É verdade. E outra coisa que eu acho que é bom, que eu acho que nós dois tem, é não ter vergonha.
Sim.
Não ter vergonha e acho que facilita muito porque você não vai ficar... Nossa, será que ele vai rir de mim? Pessoas no Brasil, eu sei que eles estão muito preocupados sobre o que outra pessoa vai achar do inglês dele.
Sim. Mas isso também não está mal, porque muitas pessoas, como minha irmã, tem um problema de falar mais que escutar. Então...
Sim, sua irmã está escutando. Você está falando demais.
Minha irmã nunca vai entender, porque fala muito, mas... Que...
Ela não vai escutar.
De verdade, acho que é muito mais importante que você consiga entender tudo e depois começar a enfocar em falar. Mas acho
eu. Eu concordo 100%. Eu acho que realmente não deve ter vergonha de falar, mas é importante, escutar. É o máximo possível para você realmente... conseguir observar tudo do português e depois você fala à vontade. Então, se você quer aprender inglês, dá uma olhada no Keep Up. Eu quero obrigado, agradecer a você para estar aqui praticando seu português e também por estar nos vídeos comigo. E quando a gente volta para o Brasil, vamos gravar mais um vlog e conhecer mais alguns lugares. Pode
sim,
ser?
Sim, conta com isso.
Conta com isso. Conta comigo. Conte comigo. então, se você quer saber mais do Zach, eu vou deixar as informações. Eu acho que ele tá usando o nome Zach Fala, porque realmente agora ele tá falando português. E também quero agradecer nosso patrocínio, Cartoria Alameda de Lima. Se você tá fora, se você quer um documento, precisa de um advogado, você pode contar com eles. Se você quer casar, precisa dos seus documentos, você pode contar com eles. Se você precisa de se divorciar, acontece, né? A vida não é sempre flores. Você pode contar com eles. Então, o link deles está na descrição. Também no QR Code aqui. E nos vemos na próxima.